E hoje no CBN Saúde, nosso assunto é homeopatia. A homeopatia e a forma de tratamento que ela tem. Mas quem é o profissional, o médico homeopata? Para falar sobre esse tema, Nelson Pala, médico homeopata. Doutor Nelson, antes de mais nada, obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes da CBN.
Quando você fala de homeopatia, a gente está acostumado mais com medicamentos alopáticos, de tratamento alopático. E o médico homeopata, como é que ele se forma? Como é que é a qualificação de um médico para trabalhar com homeopatia?
O médico homeopata, antes de tudo, ele tem a mesma formação médica, passa pela escola de medicina, ele se forma, se gradua em medicina, apto a atender como clínico, a gente fala geral, mas é clínica médica e pediatria também, embora ele não tenha os títulos desses títulos, mas ele tem essa formação. A partir daí, ele vai fazer a sua especialidade em homeopatia, que são 2 anos também, como tem especialidade em cardiologia, pediatria, uma série de outras especialidades.
Então, a homeopatia é uma continuidade da própria graduação em medicina.
Sim, é realmente nesse nível. E o médico homeopata, a partir daí, ele tem todo o procedimento normal como qualquer médico, porque antes de tudo, antes de ser homeopata, ele é um médico. Então, o processo todo de anamnese, isso é, a coleta da história do paciente, pedir de exames quando necessário para ter uma boa elucidação diagnóstica. Então, todo esse procedimento é feito com o maior rigor possível também. Somente a partir daí o que vai diferir é a forma de tratar, que é o processo final do procedimento.
Para que a gente possa entender, você tem um médico que se forma em medicina, depois ele vai ser cardiologista, vai ser pediatra. Ele é um médico homeopata, quer dizer, ele vai fazer uma pós-graduação. E aí ele tem uma especialidade de estudo para isso, para poder atender com o homeopata.
Especificamente para isso. Porque o que acontece? Vamos elucidar esse processo também. Há 2.500 anos, o pai da medicina, o Hipócrates, estabeleceu 2 princípios da arte de curar. Os contrários, curem-se pelos contrários, que é o que nós chamamos de alopatia, que são os antibióticos, anti-inflamatórios, perfeito. E os semelhantes, curem-se pelos semelhantes. Que é realmente, ele dizia o quê? Toda aquela substância, o que ela pode produzir, ela também pode curar. Então, este é o princípio da homeopatia. Logicamente que não vamos pegar uma droga e dar para o paciente. Existe toda uma técnica de preparação para que se torne um medicamento homeopático. Ele é experimentado em N pessoas para descrever quais são os sintomas que ela apresenta. E a partir daí, nós temos que achar no paciente os sintomas dele tem que ser o mais semelhante possível ao medicamento que eu quero utilizá-lo. Então, este é o que difere realmente de um tratamento e outro.
Próximo ouvinte entender, eu vou pensar assim, a gente tem para... Você está lá mordido por uma cobra, você tem que usar o veneno da cobra para fazer um antídoto para poder curar
isso. Não, isso seria a isopatia, como se fosse uma vacina, tratar pelo igual, não pelo semelhante.
Eu entendi. Quando você fala semelhante, você fala na prática usar o organismo da pessoa em si para tratar da doença dela mesma.
Vamos tentar dar um exemplo. Você, determinadas substância, tanto do reino mineral como vegetal ou animal. Ele é experimentado em N pessoas sãs. Lógico, dentro do processo de diluição que a homeopatia utiliza, e agitação não é só diluir, existe uma técnica de agitação que tenta liberar o princípio ativo do medicamento naquele solvente.
Certo.
Isso é experimentado em pessoas que vão descrever o que sente, desde a parte física, alterações de tipo de dores, sintomas, até alterações comportamentais. Percebe que muda seu comportamento, passa a ser mais ciumento, passa a ter mais raiva, passa a ser colérico, enfim, N sintomas comportamentais que vão descrevendo que no efeito daquele medicamento ele vai sentindo. Então, o que acontece? Isso é tudo descrito, catalogado, então eu tenho que procurar no paciente os sintomas dele sejam mais compatíveis com algum desses medicamentos.
Tem que mapear o
paciente como um todo, não só a sua dor do joelho, como quem é aquela pessoa que tem essa dor no joelho.
Doutor Nelson, então quando chega um paciente, por exemplo, e você tem que mapear ele, fazer anamnese, conhecer esse paciente. E é claro que a gente faz pergunta para essas pessoas, nem sempre as pessoas são muito sinceras nas perguntas. Né? Como é que a gente pode mapear uma pessoa? Porque, claro, cada organismo é um organismo. Às vezes, aparentemente, a gente tem uma pessoa com um sintoma parecido com a outra, mas às vezes o tratamento pode ser diferente. Né? A gente está hoje vivendo uma medicina que generaliza-se muito. Como é que se detecta nesse paciente o quadro dele para ser mais preciso na hora de medicar ele?
Aí é o feeling do médico, na verdade, né? Como você falou, às vezes pode não contar as verdades ou omitir situações, mas você percebe ao longo da entrevista médica, você vai conversando, você vai sentindo quem é aquele paciente. Você, muitas vezes ele vai te descrevendo seus comportamentos, suas atitudes. A gente trabalha muito isso com quadros depressivos, quadros de pânico. Então, você consegue ele descrever quem é aquela pessoa, porque não é de falar, eu tenho depressão ou tenho pânico. Isso, para a homeopatia, não adianta absolutamente nada. Como é o teu pânico? A partir de quando? Por quê? O que desencadeou a tua depressão? De onde veio? O que originou? Foi uma perda? Foi um transtorno? Foi um abandono? Foi uma morte? Então você tem que entender de que forma esta pessoa está vivendo aquela situação daquela perda que ela teve. Uns reagem com indiferença, outros com muita tristeza, outros com pensamentos de suicídio, outros, enfim, N formas reacionais. Isso que interessa ao médico homeopata. Para ele não interessa muito a situação, mas como a pessoa viveu ou está vivendo aquela situação, isso que é o mais importante para você procurar um medicamento que tenha aquela descrição do sofrimento do paciente.
Não é simplesmente a pessoa falar assim, doutor, eu estou sentindo dor em tal lugar, tal lugar, tal lugar. Quer dizer, você tem que conhecer um pouco mais a pessoa para entender como é que aquela dor pode ser uma expressão de algo a mais do que simplesmente o que a gente vê aparentemente, aquela superficialidade da dor.
Por exemplo, só para entender, existe a dor, chega uma dor reumática. Existe dores que melhoram. Por exemplo, chegou no reumatismo, eu tenho dor, meu reumatismo está aqui, eu estou com uma artrite. Ótimo, um antirreumático perfeito. Homeopatia, não. É uma dor quando ela melhora com o tempo quente, tempo frio, piora. É uma dor que movimento agrava, movimento piora. É, o repouso ajuda o repouso. Então, são esses detalhamentos de cada tipo de dor que vai regir para cada tipo de medicamento.
Em qual situação aquele tipo de problema ocorre?
Porque, de acordo com são os sintomas reacionais desse tipo de dor que vai definir o medicamento homeopático dentro da similitude daquela dor, independente da similitude do holístico do paciente.
Por isso que o mapeamento do paciente é importante.
Importantíssimo.
Agora, quando se fala desse mapeamento, porque é claro que um tratamento desse, conversar com o paciente, não é uma coisa muito simples. Às vezes é uma consulta e a pessoa chega e algumas pessoas são muito ansiosas, elas querem uma resposta, elas querem soluções rápidas, o que parece que a alopatia dá, aquela coisa... E se você não receitar o mesmo alopatia, não receitar o medicamento, a pessoa fica chateada com você. Ele pergunta, pô, doutor, como é que eu saio daqui? O senhor disse que eu não tenho nada, né? E na homeopatia, como é que se faz? Como é que se trabalha com a ansiedade das pessoas de terem uma solução rápida para
a
sua doença?
A primeira coisa é explicar qual que é a perspectiva, o que ele espera do tratamento. Porque se você coloca, eu quero tratar a minha depressão, síndrome do pânico, qualquer outra... Eu quero tratar em resolver em 20 dias, mas você toma medicamentos há 20 anos. Então, o que acontece? Você tem que dar um tempo do teu cérebro, da tua mente, se reorganizar para poder se libertar, se preparar e se reorganizar.
Tem uma dependência química, sim, desse medicamento.
Um quadro de uma asma brônquica. Mas olha, eu quero tirar minha crise em 6 horas, 5, 6 horas, como eu tiro com os antihistamínicos, com os corticoides, enfim, com os broncodilatadores, perfeito, mas isso não impede que uma semana, 15, no outro dia, tenha outra crise. O medicamento homeopático também vai tirá-lo daquela crise e vai iniciar um processo de aumento de resistência, melhorar seu imunológico para que as próximas crises sejam cada vez mais fracas, mais suaves, mais espaçadas, para que gradualmente isso possa ser curado, o que é plenamente possível com o tratamento homeopático.
Ou seja, na prática, o tratamento homeopático ele tem que trabalhar o organismo de uma forma geral. Quase sempre organismos nossos meio viciados, né, em medicamentos. Isso implica um tempo de transição entre um tratamento que a pessoa pode dar para uma doença alopática ou homeopática.
Sim. Uma coisa que eu sempre deixo muito bem claro aos meus pacientes. Medicamentos de uso contínuo, jamais eu tiro abruptamente. De acordo com o tratamento, o que pode ser possível, nós vamos retirando gradualmente. Que existem medicamentos, por exemplo, a pessoa tem um diabetes, tem qualquer outra doença crônica, uma hipertensão, você não pode tirar, você não pode ser tão simplista ou tão inconsequente e tirar abruptamente um medicamento e falar, a partir de agora só homeopatia. Não, você pode trabalhar juntamente, mesmo medicamentos, pessoas que tomam seus antidepressivos ao longo de muitos anos, jamais você pode parar, porque tem o efeito rebote. Então você tem que ir devagarinho, conforme a pessoa vai melhorando, você vai desmamando, vai retirando gradualmente os medicamentos para que a pessoa tenha uma segurança naquele procedimento.
No CBN Saúde de hoje, estou conversando com o Nelson Paula, médico homeopata. Homeopatia é o nosso tema. E você pode participar agora nesse segundo bloco perguntando ao Dr. Nelson qualquer dúvida que você tenha. Mande pelo WhatsApp DDD 44 998 77 9550. Daqui a pouquinho a gente volta.